Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após prisão de ex-ministro, senadores querem CPI para investigar corrupção na educação. Representantes indígenas reafirmam o aumento da violência na Amazônia durante a audiência sobre motivação por mortes de Bruno e Dom Phillips. Avança no Senado proibição de piercings e tatuagens em cães e gatos. Boa noite. Senadores da oposição apresentaram hoje no plenário do Senado o requerimento de pedido de criação da CPI do MEC, que teve desistências em abril, mas que agora conta com o apoio de 27 senadores. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-ministro Milton Ribeiro, suspeito de corrupção com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A reportagem é de Érica Christian.
Com a promessa de dois senadores, o líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou já ter as assinaturas necessárias para apresentar o pedido da CPI do MEC. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Ayrton Moura por cobrança de propina na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Randolfo Rodrigues lembrou que, em abril, o governo conseguiu a retirada de 3 assinaturas do pedido da CPI.
Em uma mobilização pouco vista aqui na história do Congresso, em um final de semana retirou 3 assinaturas. O requerimento está à disposição. Com os acontecimentos de hoje, me parece que é inevitável, necessário, urgente a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de grave a prisão do ex-ministro, mas destacou que esse fato em si não é determinante para a abertura de uma CPI.
A questão de uma prisão preventiva, que acaba, evidentemente, sendo um fato relevante para a consideração da CPI, mas não necessariamente determinante para a instalação da CPI. Mais importante é avaliar o fato determinado, declinado no requerimento, do que as circunstâncias processuais que norteiam esse fato.
Para uma CPI ser criada, são necessárias 27 assinaturas, além da confirmação do fato determinado a ser investigado.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, afirmou que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, revela que, diferentemente do que diz o presidente Jair Bolsonaro, há corrupção no governo federal. Cajuru lembrou que denúncias do início deste ano revelaram que, à época em que Milton Ribeiro estava à frente da pasta, dois pastores intermediavam a liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras, a pedido de Jair Bolsonaro, de acordo com o que disse o próprio ex-ministro. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez nesta quarta-feira o primeiro debate sobre o novo marco legal para os agrotóxicos. A proposta é polêmica e divide cientistas. Amanhã, a comissão faz nova audiência pública. Reportagem de Bruno Lourenço.
O procurador do trabalho, Leomar Daroncho, mostrou imagens recolhidas pela fiscalização, com pesticidas armazenados ao lado de garrafas de café e de pessoas reutilizando as embalagens para lembrar a diferença entre discurso e prática, ainda mais num país tropical.
Então nós estaríamos com 42 graus e imaginar alguém com uma roupa emborrachada, ela é impermeável, imagina o calor que vai estar e a máscara.
Caio Carbonari, doutor em proteção de plantas pela Universidade Estadual Paulista, afirmou que, proporcionalmente, o Brasil é um dos países que menos utilizam defensivos agrícolas.
Eu sou de Botucatu, 150 mil habitantes, São Paulo 12 milhões de habitantes, óbvio que São Paulo tem mais acidente de carro que Botucatu, né?
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sir Gurgax, do PDT de Rondônia, ressaltou o propósito da audiência pública.
Antes de se tornar um debate político e ideológico, esse é um debate técnico e científico que há muito tempo vem ocupando estudiosos, pesquisadores e especialistas das universidades e das empresas do setor agropecuário.
Mário Urchei, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, e Nayara Bittencourt, da Articulação Nacional de Agroecologia, criticaram a proposta.
Você sabe o que é bioeconomia? É uma ciência que estuda como utilizar recursos da natureza, minimizando danos ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo movimentando a economia. O tema foi discutido em uma audiência pública hoje na Comissão de Meio Ambiente. Especialistas afirmaram que a economia da sociobiodiversidade deve ser um dos caminhos percorridos no país para a recuperação ambiental e econômica. Repórter Rodrigo Rezende.
Integrar economia, meio ambiente e responsabilidade social. Esse é o desafio da economia da sociobiodiversidade, debatida na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O presidente da CMA, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirma que esse é um caminho sem volta.
E as alternativas de uma economia sustentável, como eu gosto de dizer, sustentável tripartitamente, ou seja, econômica, social e ambiental.
O pesquisador Ricardo Abramovay ressalta que as grandes economias do mundo já estão atentas ao tema.
A bioeconomia, um documento da Academia de Ciências de Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, mostra que a bioeconomia corresponde a 5% do PIB norte-americano, US$ 1 trilhão.
Mas Dione do Nascimento, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, lembra que existem outras barreiras para as populações tradicionais promoverem seus trabalhos com sustentabilidade.
São os inúmeros casos de conflitos territoriais fundiários, a morte de lideranças ativistas no campo e a invasão massiva dos nossos territórios tradicionais de uso coletivo, em especial as reservas extrativistas e os territórios indígenas.
A audiência da CMA fez parte do Junho Verde do Senado Federal.
E representantes dos povos indígenas do Vale do Javari estiveram hoje reunidos com as Comissões de Direitos Humanos e a Comissão Especial criada para estudar os crimes praticados na Amazônia. Os ativistas declararam que a violência na região aumentou vertiginosamente a partir de 2019. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a audiência, o representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliésio Marubo, afirmou que a violência na região amazônica aumentou de forma expressiva a partir de 2019 e alertou para a possibilidade de novos casos de assassinato, como o do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
Eu estou afirmando que nós teremos mais. É importante que essa casa atue para que a gente não continue tendo esse tipo de resultado na região do Vale do Javari. Precisamente desde 2019. Precisamente. Que foi a partir de 2019 que as bases foram alvejadas, que a nossa equipe passou a ser perseguida, que passamos a receber ameaças, bilhetes apócrifos no nosso endereço. Desde 2019, certamente.
Já o presidente da entidade Indigenistas Associados, Fernando Viana, alertou para conexões com o narcotráfico internacional e de armas no Vale do Javari, que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu a convocação de Geovânio Pantoja, atual coordenador-geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI, antigo cargo de Bruno Pereira, após ele participar virtualmente, apesar de estar em Brasília.
Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente do Senado proíbe tatuagens e piercings em cães e gatos. O relator destacou que essas práticas expõem animais a sofrimento e não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Tatuagens e piercings em cães e gatos devem ser proibidos de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que os efeitos colaterais dessas práticas nos animais podem ser diversos.
Além de provocador, as tatuagens expõem os animais a diversas complicações, desde o risco inerente aos procedimentos de sedação, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado na tatuagem, dermatites, infecções, cicatrizes, queimaduras, irritações crônicas, em alguns casos até necrose da pele. Nenhum desses procedimentos é amparado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ao contrário, o órgão considera intervenções cirúrgicas para fins estéticos, mutilações e maus tratos praticados contra os animais.
De acordo com o projeto, quem fizer tatuagens ou colocar piercings em cães ou gatos poderá ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais e, além de multa, ter uma pena de detenção entre 3 meses e 1 ano. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.